Conan, voltamos a falar do melhor bárbaro, do maior bárbaro, o único bárbaro que existe nas nossas vidas. Conan. No podcast anterior, a gente parou nas primeiras aventuras ali do Conan, né, o seu nascimento, um pouquinho do seu crescimento, nasceu no campo de batalha, ali a sua relação com as outras crianças na Ciméria, sua primeira desavença, né, com outra criança maior que ele, deixa aquela criança meio aleijadinha, né, porque aquele cara começou a usar amuleto pro resto da vida dele, né. E disso, aqui na nossa continuação, o Conan já começa a ver que ele é mais sozinho. Ele é um cara que é mais isolado mesmo. Porque ele nasceu diferente, né? Ele nasceu no campo de batalha, então ele é melhor que os outros. E, por assim dizer, talvez ele queira ficar sozinho mesmo. E o resto da aldeia, né, vê isso como de boa, porque ele é diferente mesmo, né? Se você mexer com ele errado, você pode ficar aleijado. Então, nessa história, a gente vê que o Conan já está isolado. Ele começa ouvindo, né, os contos do avô, nessa de Wolves in the Woods, né, Lobos na Mata. Ele vê que o avô dele, né, o avô dele é o Conaf, e ele também, na sua juventude, você começa a entender que o Conaf também tinha essa parte solitária, né? Ele foi um viajante, ele viajou mais do que qualquer, eu acho que, outro cimério antes dele. Então, ele é cheio das histórias. Tanto que ele conta, né, que ele estava na tribo, ele teve uma desavença com outro, acabou matando uma pessoa da tribo, a família dele até tentou ajudar ele, mas começou a haver muita matança desenfreada, então o vô meio que parte da Ciméria para suas viagens. Então todas essas histórias que o Conan conta para o Conan partem, né, de uma tragédia que a gente não sabe muito bem dos detalhes, mas é uma coisa inconveniente que aconteceu, e o Conan tem que partir da Ciméria e viajar, né, para voltar anos mais tarde e contar essas histórias que preenchem a mente do Conan. O Conan já começa a flertar com a ideia de ser um guerreiro, começa a treinar com as armas solitariamente, né, e vem o inverno. No inverno, o Conan perde vários amigos, né? Crianças e velhos não se dão bem com o inverno na Ciméria, porque é um inverno muito, muito rigoroso. Então ele já perde ali, acho que, 2 ou 3 amigos. O vô dele chega a ficar doente na cabana. É difícil também de recursos, pois o pai do Conan, o Conaldar, ele é ferreiro. Então, ninguém no inverno precisa de aço. No inverno precisa de uma lança ou de uma rede de pesca para conseguir comida, para conseguir recursos para passar o inverno. Não tem batalhas no inverno, né? Então ninguém perde pro Conaldar acender sua forja, né? Numa dessas caças, né, dos guerreiros da tribo para conseguir alimento, o Conan se depara com o líder da tribo meio que numa enrascada ali. Ele tá preso e ferido. Aí o líder pede assim: Conan, vai embora, vai pra aldeia e me chama uns 3 homens pra levantar esse tronco que tá em cima de mim e foge. Aí o Conan meio que: ah, tá bom, mas eles ouvem um lobo. Aí o líder, que se esguiou na mata, que é o nome, né, do conto, Lobos na Mata. Quando eles ouvem, o líder explica, ó, isso aí foi um scout, né, um batedor dos lobos. Ele foi na frente, vai avisar que eu tô ferido aqui e vai voltar com toda a matilha. E o líder fala, vaza, Conan, vaza, vaza, vaza rápido e deixa aí tua faquinha que eu vou dar um jeito aqui comigo e não, você não vale a pena morrer pra um cara ferido que nem eu. Aí o Conan fala assim, não, cara, que. Cara, uma criança de 9 anos ali, a matilha realmente de lobos chega, o líder falando, Conan, vai embora, pelo amor de Kron, vai embora. E o Conan falando, Croak, meu avô contou que quando alguém ameaça a matilha, quem vem primeiro é o líder. E dito e feito. Veio o lobo ali, um pouco dos maiores. O Conan vê que ele tá também muito abatido, porque é inverno, né? A matilha de lobos também tá foda de recursos, por isso que tá atacando um homem ferido, eles estão famintos. E começa uma batalha entre o Conan e esse lobo. O Conan ataca a faquinha, eles vão rolando ali e a batalha acaba quando o Conan pega e morde o pescoço do lobo ferozmente assim e arranca o pedaço, matando o lobo na mordida, né? O líder, o Croak, vendo aquilo, não acredita. Fala, meu Deus, agora por favor vai lá e pega 3 homens grandes para levantar esse tronco. E foi isso que aconteceu. E no final da noite, os homens da aldeia oferecem álcool e faz uma celebração bem tribal ali, dando assim uma boas-vindas à vida adulta pro Conan. Ele pode participar agora das caças por alimento, como qualquer homem da aldeia, né? Da tribo. Ele se provou merecedor. Por enquanto, o Conan vai participar ali nas periferias da tribo sozinho. E daí, porque eles acham rastros, eles falam, puta, rastros, tem alguém invadindo as nossas terras, a gente tem que achar. E o Conan, ele repara que ele não tinha uma coisa estranha ali, que ele conseguia ver só quando ele estava em cima das árvores. E ele vê um mago e uma menininha. Na hora de avisar o resto da tribo, ele não avisa. E ele meio que se questiona, por que que ele fez isso? E a parada do lobo que avisou o resto da matilha ficou na cabeça do Conan. Tipo, se aquele lobo não tivesse avisado o resto da matilha, o líder da matilha nunca teria ido lá para morrer pelas mãos do Conan. Então o Conan começa a refletir sobre a natureza como ela é e tenta rebater esses conceitos da natureza dentro dos seus costumes como homem. Meu Deus do céu, isso é muito foda, muito foda. E no final do conto a gente vê que o Conan, para tentar se desligar desses pensamentos assim, um pouco perturbadores, ele pede pro seu avô, Conan, contar histórias, né? Ao longo das terras de Hiperbórea, né? Hiborianas. Né? E a gente segue daí para a Batalha de Brithas Vale, que é um conto baseado em pequenas menções que são ditas durante os contos do Howard, que tem essa Vale da Brita, e lá teve uma batalha gigante entre os Cimérios, lá da época do vô do Conan, a Ciméria venceu, né? Uma batalha ali de larga escala, muita gente morreu, tanto que esse vale, ele ficou desolado, ele virou um Vale da Morte. O Conan, quando ele achou aquele mago e uma jovem do lado do mago, ele volta lá de vez em quando e fica observando eles em cima das árvores. Ele vê que tem um feitiço que deixa eles invisíveis a olho nu no chão, mas nas árvores ele consegue ver. Então ele fala assim, ó, nesse dilema lá do lobo, né, batedor, ele fala, ó, eu vou dar uma volta lá, eu quero conhecer a Ciméria por si só. Então ele vai embora sozinho e vai até o Vale da Brita. Acho legal que ninguém fala nada assim, tipo, ah, tudo bem, é sua decisão, você faz o que você quer mesmo, né? E ele vai. Nesse Vale da Brita, ele começa a ter alucinações, porque ali ele foi avisado que talvez fosse habitado por pessoas que não são mais tão pessoas assim. E pode ter coisa muito, muito ruim. Ele começa a ter alucinações, a gente não sabe se ele está envenenado ali do que ele comeu na viagem, ou se o Vale da Brita é realmente amaldiçoado. E ali ele encontra um desse carniceiro que ele se alimenta de resto de corpo putrefado ali. Ele tenta atacar o Conan e o Conan, né, se defende e mata essa pessoa. Então ele tem a primeira morte dele dentro desse Vale da Brita. Então ele matou uma pessoa, né? Antes ele só matava animais, agora ele matou uma pessoa em autodefesa, né? E ele vai embora, né? E ele meio que tem a sua lição. A aventura é legal, mas tem seus riscos. Depois, em outro conto, a gente vai ver outra menção também, que é dita, acho que lá na Rainha da Costa Negra, que é perguntado pra ele quem que foi a primeira menina que ele traçou, assim. E ele fala que foi uma menina da aldeia dele, era mais nova, que era a Caola. A Caola, né, essa menina de cabelos pretos e pele branca, né? E eles se divertiam como jovens se divertem. Só que o Conan meio que trata isso como diversão passageira mesmo. Talvez a Caola não, mas o Conan sim, tanto que ele tem uma noite de amor ali e já sai pra floresta e vai lá observar aquela menina com o mago. E a gente descobre que nessas observanças, né, ele tentou fazer o primeiro contato. Quando o mago não estava, ele começou a fazer uma amizade com essa menina, que era a Ariadne, a filha desse mago da Aquilônia. E eles estavam fugindo porque eles tiveram desavenças lá com a corte da Aquilônia e o cara queria se isolar com a filha dele. Então ele fica na floresta, ele não mexe com ninguém para não arranjar problema, né? Mas o Conan foi o único que achou eles e ele começa a ter noites de amor com a Ariadne também. Então ele tá ficando com as duas ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, anos 90 é show de bola. Mas enfim. Eles brincam muito e nessa brincadeira a Ariadne ela se debate com um touro selvagem que tem na Cimeria. Nesse fizuê, o Conan ele meio que tenta parar o touro leva ele até a aldeia de volta e ele mata o touro com as próprias mãos, ele arranca o chifre na força. Isso é contado também no Colosso Negro. Ele matou um touro quando jovem, né? Quando ele estava falando da força dele. Mas ali todo mundo vê a Ariadne. Então todo mundo fala, olha, uma estrangeira, a gente tem que matar ela. Porque senão ela vai trazer mais. E o Conan fala, ninguém mexe com ela. Né? Mas não adianta também, porque chegou o mago bem na hora e fala, o que vocês estão fazendo com a minha filha? E vaza, né? Um feitiço muito louco. Tipo, e ele fica puto, né? Porque ele nota que a Ariadne dele foi profanada pelo Conan, né? Ele fala, eu não me mexi com vocês e agora que vocês profanaram a minha filha, vocês vão ver, hein? Vocês vão ver! E vaza, no maior estilo de mago. A aldeia também fica puta, tipo, ô, Conan, que isso? Era pra você estar avisando a gente dos inimigos, né? Dos estrangeiros que podem aqui salvar nossa terra. E tem um cara que vai bater boca com o Conan. O Conan tá tão puto que ele perdeu a namorada. A tribo tá fudida com a cara dele. E quando o cara vem bater boca com ele, o Conan dá um soco, cara. É um soco que matou um touro selvagem na jugular de um menino. Matou um menino. O Conan mata uma pessoa sem querer. E tanto que alguém vai tentar fazer vingança e param os outros e falam, espera, é o Conan. Não se meta com o Conan. Tipo, você vai morrer também. E isso é assim, tudo pro Conan se isolar de vez. Disso ele sai da tribo, sai da aldeia. ele vive um pouco afastado, ele tenta pagar uma dívida de sangue com a família do garoto que ele matou no soco. E agora a gente vai pro conto da... que vai... assim, agora é um pouco complicado, tá? Tem passagens que é falado de Venarium, uma cidade que a Aquilonia tentou pôr do lado ali da Aquilonia, da Ciméria, e eles queriam pegar os recursos da Ciméria. Então vamos lá. Onde é falado isso? É no conto do Além do Rio Negro. Então vamos. Eu sei que a gente começou numa ordem cronológica, mas é importante ir para alguns contos do Howard para você entender de onde saiu as ideias do Kurt Busiek. Porque o Kurt Busiek, ele faz homenagens. Então aqui a gente vai falar do conto do Além do Rio Negro. No Rio Negro, o Conan é um conto que o Conan serve um forte da Aquilonia, só que nos territórios dos Pictos. O território dos Pictos fica ali um pouco ao extremo oeste do mapa do Conan. É como se fosse ali um pouco ali o que ia se formar a África e um pouco do sul da Europa. E ali são... quem vive ali são esses aborígenes de pele escura, e eles têm aquele místico de voodoo. Então eles têm aquele aborígene voodoo, assim, caçam com lança, né? Tudo aquele estereótipo. E a raça, né? A gente chama das raças dos Pictos. Nessa época, o Conan já é um guerreiro experiente. Aqui a gente vê ele vestindo essa armadura, ele é um batedor profissional, só que ele é mercenário. Então ele vende a sua espada para quem pagar melhor. No caso, o general, ou sei lá, capitão aquiloniano, contratou Conan para fazer esse scout das áreas dos Pictos. Então ali ele conhece alguns soldados, né, que ele até faz um pouco de amizade e tal, e ali tá acontecendo umas mandigas muito ruim com um xamã picto. Esse xamã picto, ele consegue enfeitiçar os caras, e os caras saem meio que zumbi do forte, e eles são encontrados decapitados na floresta. Então o capitão dá essa missão meio que doidona aí pro Conan: ó, Conan, vai lá, dá um jeito nesse xamã, porque senão a gente vai dar ruim. E beleza, o Conan lidera uma facção ali de soldados que caem no sono. Quando a gente vê, todos eles estão mortos. A gente acompanha que eles estão presos, sendo sacrificados um por um ali na aldeia dos Pictos. E quando a gente vai ver, assim, o último, que era aquele amigo do Conan, assim, tem esse xamã lá, ele tá invocando essas bestas, de tipo um tigre dente de sabre que mata a galera, né, no sacrifício. E ele vê que as tribos dos Pictos, que tem várias, né, é um povo, o Picto é um povo, tem várias tribos, e as tribos estão se unindo ali. E ele fala: puta merda, todas as tribos estão se unindo pra atacar o forte. Nessa hora que esse cara vai morrer, pá, a besta é atingida por uma flecha, causa um alvoroço ali. O Conan aparece do nada, daí ele fala, o cara: pô, como é que você conseguiu escapar? O Conan fala: eu tenho experiência, né? E tira ele do cativeiro. Aí eles saem correndo, mata uma besta macaco ali, que tava também meio que governando o povo Picto. Eles saem correndo. E o cara conta isso pro Conan, o Conan fala: eu já sabia disso. Quando alguém vem e tenta roubar suas terras, o povo vai resistir. Não tem como. A Aquilonia ia perder de qualquer jeito. Aí o soldado aquiloniano, ele fala: como assim? E por que você não avisou? Ele fala: eu não me importo com a Aquilonia. Foda-se vocês, eu sou um mercenário. Eu tô nem aí. Na verdade, eu acho que eu falei isso pro capitão, que vocês vão perder, e ele não deu atenção pra mim, tá bom, eu só faço o meu trabalho. Aí o cara fica: meu Deus, doidão. Aí eles estão nessa escapada, né? Eles têm que chegar no forte, e quando eles chegam no forte já tá acontecendo ataque. Eles estão sendo invadidos com tudo. Os Pictos estão invadindo assim, matando todo mundo lá dentro. E eles fogem, 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 fogem. É, nessa aí o Xamã tenta se vingar do Conan, se mandando um demônio, um macaco meio pássaro, e o Conan bate de frente com esse cara e ele mata. E é dito que lá no forte, onde o Xamã tava dançando entre os mortos, fazendo a mandinga, também morreu. Aí o Conan chega à conclusão que, pô, poder fácil, né, tem altos riscos. Não mexe com magia, senão você pode se fuder também, né? E tudo que morre, a minha espada pode matar, né? Então é muito foda, muito épico, né? Ah, mas ele escapa, né? Ah, ele perde esse amigo na escapada, perde o cachorro também, que tinha um cachorro ajudando eles. E ele perde, e no final do conto o Conan tá bebendo com todo mundo. Tá bebendo com todo mundo lá numa taverna, e ele brinda, né, esses bravos amigos dele que morreram tentando salvar os pescadores ali, quem dava pra salvar, né? E ele relembra um pouco ali de Venário e fala, Venário foi a mesma coisa, só que eu tava do lado dos invadidos. Era a Cimmeria que tava sendo invadida naquela época. E eu sei como um povo reage quando é invadido e alguém tenta roubar o que é seu. Então tem essa meio que lição assim que o Conan sabia duras penas, né? Que ele tava na batalha de Venário. Ele matou crianças e mulheres para proteger a sua terra. Ele foi parte dos bárbaros daquela vez. E agora ele tava ganhando dinheiro para salvar esse povo dito civilizado, né? Tanto que um cara ali na taverna fala, o barbarismo sempre vai vencer. E essa frase é muito doida, né? Porque todo mundo chama o Conan de bárbaro. Aqui ele perde, mas ele sai vivo. Ele venceu, né, a batalha contra o demônio, mas, né, tem essa pseudo-vitória. Então é uma vitória de proporções amargas pro Conan, que remete a uma vitória também amarga no seu passado. E é aqui que se passa esse conto do Kurt Busiek, Venarium. Ele encena todo o conflito de Venarium. Quando Conan tá lá, agora voltamos, né, no passado, Conan jovenzinho, ajudando os guerreiros a fazer como de batedor ali dos invasores, achou lá o forte da Aquilônia tentando invadir a Cimmeria, né, e tá ali. E o estopim é quando os aquilonianos mataram aquele garoto que o Conan aleijou. Deixaram ele preso numa árvore com as tripas saindo. Aí o Conan meio que se enfurece e fala, e chega lá nas tribos dos Cimérios, que também se uniram. Várias tribos Cimérios se uniram para tentar bater nesse forte da Aquilônia, que nem os Pictos fizeram no conto original. E o Conan meio que enfervorece todo mundo, fala, fudeu, os caras estão matando a gente vai fuder eles. E bate, sai pra batalha. Sai pra batalha. Até o vô do Conan sai pra batalha. Um moleque lá fala, o que que você sabe, velho? E o velho, eu lutei no Vardabrita, e pá, dá um soco no nariz, quebra o nariz do moleque. E eles dois saem meio que liderando essa batalha pro forte da Aquilônia. E é isso o que o conto do Howard mostrava em flashbacks mínimos. Que era o Conan nessa batalha, liderando essa galera contra os aquilonianos e matando crianças e velhos inocentes da Aquilônia, né, para proteger o seu território. Só que aqui é mostrado, né, em primeira mão. Tanto que o Conan, além, né, de ter aquela coisa ruim lá do conto do Howard, aqui é mostrado que os Cimérios mataram a Ariadne, mataram o mago na invasão, não deixaram pedra sobre pedra, porque eles foram com tudo na raiva, e foi o Conan que liderou isso, que acabou matando a sua, assim, primeira namorada. Então o Kurt Busiek traz essa vitória amarga de volta, né? Então você vê que tudo que o Kurt Busiek escreve, em ordem cronológica, é um respeito magnífico, mas magnífico, ao que o Howard escreveu nos seus contos originais da década de 30. É absurdo como fica bom. Pra quem gosta de Conan. Talvez, se você não gosta de Conan, você só tá vendo uma batalha a esmo, né? E aqui, uma fase importante aí do Conan na Dark Horse. Foi bem legal trazer o conto original do Howard também, né? O conto do Além do Rio Negro é um dos meus favoritos, sim. Eu acho que, nossa, eu vou falar isso sempre, tá? É sempre um conto muito favorito. De repercussão na parte aqui do Kurt Busiek e do Greg Ruth, o Kurt Busiek escolheu essa parte de Venarium para ser a despedida do Conan de vez da Cimmeria. O que ele foi fazendo? Ele foi distanciando a cada vez mais o Conan da vida de Cimmeria. Cada vez mais. E cada vez mais se apaixonando e flertando com as ideias do seu vô, que já era um explorador, né? Só que o explorador, o Conan, ele foi um explorador meio que na necessidade, né, de sair da Cimmeria. O Conan, ele tem esse olhar distante, ele quer ir além, sabe? E teve também todas as desavenças com a sua tribo, que ele foi se desconectando. E Venarium foi o último cordão que faltava para ele terminar sua relação com a Cimmeria. Tanto que o vô dele é ferido na batalha e morre. Então, quando o Conan perde essa janela, ele decide ir embora da sua terra natal e começar a sua jornada. Aqui termina aqueles capítulos que eu falei para vocês que o Greg Ruth assumia a arte, né, da revista. Esse passado distante do Conan é só o Greg Ruth que desenhou. Aqui a gente volta para o desenhista original, que começa a contar os contos do Howard, né, e a numeração normal do Conan na Dark Horse, que é o Kerry North, né? Tanto que o Greg Ruth faz uma despedida ali com aquele sultão que tá olhando as inscrições do Conan, né, com o vizir, que pra mim o vizir é o Totiamon, mas isso tá por ser confirmado, e eles têm uma conversa bem bacana ali, que eles fazem um diálogo muito doido, né, tipo, nossa, que doideira, e o Totiamon, que é o vizir, ele chega e fala, a gente tentou estudar isso, a rainha de Ofir tentou pesquisar sobre o Conan, mas a gente não conseguiu. Teve até uns velhos que conheceram o Conan quando eles eram meninos, né? Então teve um trabalho arqueológico ali pra contar essa parte do Conan. Mas é dito assim que é tipo, meio nublado isso que eu acabei de contar. O que a passa agora é mais certeiro. Que é os contos do Howard, né? Que vão ser novelizados aqui pelo Kurt Busiek, né? Então é também uma outra, assim, ó, a gente fez o melhor que a gente pôde, tá? Homenageando os contos do Howard, mas a gente inventou. pra tentar fazer uma coisa pra encaixar aqui na origem do Conan. Então esse subtexto é muito, 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 muito legal de acompanhar, principalmente pra quem gosta já, né, dos contos do Conan, do Robert E. Howard. Fica as menções honrosas, né, de outras adaptações. O Roy Thomas, meu amado Roy Thomas, também adaptou o conto do Além do Rio Negro lá na Marvel. Ele fez na Espada Selvagem de Conan. Eu não sei a numeração, então não vou falar. Foda-se, se vocês procurem. E também tem uma nova adaptação feita pelos franceses, a Glénat, que eu comentei de todo o rolo lá, que faz o The Cimmerian, né? Eles também fizeram uma adaptação do conto do Além do Rio Negro. Na adaptação dele ficou um pouco polêmica, porque eles fizeram o Conan com um corte de cabelo meio moderno. Ele era raspado nas laterais, assim, um degradê com um rabinho de cavalo no final, assim, super moderno. Mas o desenho é muito bom, não interessa essa liberdade poética que os franceses tomaram. Ficou excelente, tá? Então, se quiser ler esse conto em conjunto com essas edições do Greg Roof e Kurt Busiek, eu acho excelente. Deixa eu ver se eu acho aqui os atores originais do lá da Glenar. Acho que é recente, é tipo 2021. Foi quem? O senhor Mathieu Gabella e o Anthony John. Eu imagino que o Mathieu Gabella, né, fez a adaptação do texto e o Anthony John fez o desenho. Mas posso ter invertido alguma coisa ou outra aqui, tá? Então, também procurem essas outras adaptações. É muito bom ver outro contexto. Na versão original, os caras colocaram o conto do Howard no final do quadrinho. Aqui a Pipoca e Nanquim cortou isso, esses vagabundos. Colocaram outros extras. Então, vejam aí se vocês não querem a versão americana ou a da Pipoca e Nanquim, que compila outros contos juntos, né? Então fica aí o jabá pra Pipoca e Nanquim. Me patrocina aí, Pipoca. E beleza, é isso dessa inicial aí do Conan. E a gente se vê na próxima, porque vai ter próxima, gente. Conan é muito bom e vai ficar aqui no podcast por muito tempo. A gente se vê. Até mais. Tchau. Thank you.